O programa a seguir conta com descrições e conteúdos não recomendados a pessoas sensíveis.
Secretaria de Segurança Pública. Repartição: Delegacia de Polícia do Município de Bauru. Boletim de ocorrência número 1464/70. Natureza da ocorrência: rápido. Data: 11 de novembro de 1970. Hora do fato: 16 horas. Vítima: Mara Lúcia Vieira. Idade: 9 anos. Do histórico: a vítima foi vista pelo menor Décio Venturini, primeira testemunha deste boletim, caminhando em companhia de um indivíduo de cor branca, de bigode, aparentando de 30 a 35 anos, relativamente bem trajado, vestindo na época uma camisa branca e de calça preta, que perguntou à vítima onde esta ia. Então ela, sem dizer nada, apontou para tal indivíduo e, acenando com a mão, deu a entender que tal indivíduo era louco, que ela continuou em companhia do mesmo cidadão rumo à Vila Perroca. Este plantão policial foi informado que a vítima trajava na época um short vermelho, de bolas brancas, blusa branca com um monograma no bolso, com a sigla do grupo escolar Rodrigues de Abreu, estando descalça, que é uma pessoa magra, morena clara e de cabelos compridos. Todo o disponível policial local foi mobilizado, inclusive o canil do 4º Batalhão Policial, em diligência.
Mistérios sempre acabam por movimentar uma cidade, especialmente quando se trata do sumiço de uma menina de 9 anos. Um verdadeiro ninguém sabe, ninguém viu, ainda mais em um período tão conturbado quanto o regime militar no Brasil.
Eu sou a Esther.
Eu sou a Isabela.
E eu sou o Bruno. E nós estamos aqui para contar sobre um dos casos que assolaram a população bauruense nos anos 70 e que reverbera até os dias de hoje. Este é o caso 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Episódio 1. O dia em que tudo mudou. Bauru, interior de São Paulo, 1970. O Brasil vivia o período mais rigoroso do regime militar. Com o AI-5 em vigor, o governo Médici foi marcado por repressão e tortura dos opositores e a censura nos mais diversos campos.
De vinho tinto de sangue, como é difícil acordar calado, se na calada da noite...
Em junho desse ano, com 4 gols na final contra a Itália, a seleção brasileira tinha levantado a taça de campeã na Copa. Ao som da recém-lançada Pra Frente Brasil, o Brasil conquistava o título de tricampeão mundial. Na TV, além de assistir à Copa, os espectadores acompanhavam o último ano do telejornal Repórter Esso e o começo do Jornal Nacional. E a trilha musical brasileira do início da década contava com as vozes de Elis Regina, Gal Costa, Tim Maia, Milton Nascimento e outros artistas.
Do corpo desse meu irmão que já se foi, revejo nessa hora.
Bauru, a cidade sem limites, tinha pouco mais de 130 mil habitantes. A Avenida Nações Unidas, uma das principais da cidade, começava a ser estendida, e a estação ferroviária, ainda em funcionamento, recebia pessoas de todos os lugares e havia um grande fluxo habitacional na região central da cidade. As casas já se organizavam de acordo com um curioso padrão de numeração, composto pelo número da quadra, seguido do número da casa. A regra surgiu junto com os primeiros migrantes da cidade e tornou Bauru um dos poucos lugares em que o sistema de numeração predial é feito dessa forma. E é na esquina da quadra 14 da rua Saint-Martin, com a quadra 2 da rua Benjamin Constant, no centro de Bauru, que começa essa história. Filha do representante comercial e viajante João Vieira e de Leda Grossi Vieira, Mara Lúcia Vieira, de 9 anos de idade, morava junto aos pais e os irmãos, Júlio César, João e Maria Angélica, em uma casa simples no centro de Bauru. A menina frequentava o grupo escolar Rodrigues de Abreu. À tarde, quando voltava da aula, Mara tinha o costume de brincar na calçada, na rua de casa.
E amar a Lúcia, nós éramos umas crianças muito simples, né? Assim, financeiramente era difícil, né? Uma situação difícil.
Essa que vocês ouviram é a Eliana Serigato. Ela e Mara Lúcia foram colegas de escola. Eliana nos recebeu em sua casa numa tarde de domingo, onde nos sentamos ao redor de uma mesa e conversamos.
Aí nós fomos estudar na mesma escola. E essa coisa de dificuldade financeira que os pais tinham, né? Juntava mais as pessoas que tinham alguma coisa, que ficavam mais próximos. Aí eu sentava do lado da carteira dela. E nós marcávamos de estudar junto na casa de alguém, de um nosso menino. E aí eu fui conhecendo ela melhor, né? Ela sempre estava com o irmãozinho dela.
Eliana narra uma rotina simples, da perspectiva de quem era só uma criança na época.
Aí a rotina era assim, a gente chegava lá na escola, cantava o hino nacional e hino à bandeira, essas coisas, para você entrar na aula. Aí os professores, a diretora, por exemplo, ela ia olhar a roupa, assim, a fila. Aí se você... você não está com o uniforme completo, volta para sua casa. Aí não era um, era mais gente que voltava. Aí a gente ia embora e ficava andando na rua. Lá da escola, do Senai. A escola era perto da Duque. Porque se nós chegássemos em casa, os pais também ficavam bravos.
Era 11 de novembro de 1970, por volta das 2h50 da tarde. Mara Lúcia voltou para casa após a escola. Ao chegar, tomou seu café da tarde e saiu para a calçada brincar. Sua mãe, Leda, estava em casa, na companhia de Dalva do Carmo, sua vizinha. Ambas estavam costurando. O que começou como um dia comum se tornaria a data que mudou a vida da família para sempre. Décio Venturini tinha 13 anos, era vizinho de Mara Lúcia e morava na quadra de baixo da rua San Martín. Naquele 11 de novembro, por volta das 2h45 da tarde, como já era de costume, o menino havia descido a uma mina que havia ali perto, para pegar água, a pedido da mãe. No caminho de volta, ele avistou, ao longe, Mara, brincando sozinha na calçada. Antes de chegar até ela, encontrou com um primo na rua Benjamin Constant, com quem ficou conversando por um tempo. Depois de se despedirem, Décio voltou a subir a rua. Quando encontrou com Mara, notou que ela descia acompanhada.
Eu encontrei ela, né, subindo, eu tava subindo, eu buscava água na mina, e ela vinha descendo com um senhor, em torno de 30, 35 anos. Eu parei, conversei com ela, ela me deu o sinal que ele era louco, né? Eu só lembro isso.
Esse que vocês ouviram é o Décio, em entrevista dada em novembro de 2016 à TV Tem, afiliada da Globo em Bauru. Infelizmente, Décio não respondeu ao nosso contato. Esse é o único registro em voz que temos dele. Na época, em depoimento para a polícia, Décio deu uma descrição do homem e uma breve narração dos fatos.
Que o depoente relata que quando estava no meio da quadra, entre as ruas São Martin e José Ranieri, encontrou com Mara Lúcia, que descia a rua e fazia acompanhar-se de um homem de cor branca, de bigode, cabelos pretos, bem vestido, calça escura, camisa branca de mangas curtas esporte e com 1,70 metros de altura, mais ou menos. Sério e sem relógio. E ao aproximar-se de ambos, o depoente parou e perguntou a Mara Lúcia, onde você vai? Que, como ela se encontrava do lado do muro, o depoente voltou-se a ela, isto é, deu as costas ao desconhecido que acompanhava ela, que nada respondeu. Apenas mostrou com um dedo em riste da mão direita o desconhecido que a acompanhava e fez sinal, levantando o dedo até a altura do ouvido, fazendo circular como quem faz sinais de ele é biruta. Tendo o depoente passado entre ambos, ela disse, o seu nome está escrito na outra calçada, e desceu rua abaixo.
Após esse fato, Décio seguiu em direção à sua casa. Quando parou na esquina e se virou, não viu nem Mara, nem o homem que a acompanhava. É impressionante como, em questão de minutos, uma simples desatenção faz tudo mudar. Às 3h55, Leda viu a filha Mara Lúcia pela janela, brincando sozinha na calçada. quando se levantou para preparar a mamadeira de sua sobrinha. Às 4h30, sua irmã, Jane, chegou e perguntou por Mara Lúcia, ao que prontamente Leda disse que a menina estaria brincando na calçada. Sua irmã respondeu que não a viu. Leda procurava por Mara, quando o filho de uma vizinha chegou, contando que a menina estava em sua casa, brincando. No entanto, quando ela pediu que Júlio César fosse chamar a irmã na casa da vizinha, Leda foi informada de que a menina, na verdade, não tinha estado lá naquele dia. Às 6h10, Maria Angélica, a mais velha dos quatro filhos, chegou em casa. A pedido da mãe, foi atrás de Décio, que relatou ter visto Mara Lúcia, acompanhada de um homem mais velho. Décio e Maria Angélica foram atrás de Mara Lúcia a pé, subindo a rua Professor José Ranieri. Mas voltaram quando nada encontraram. O cunhado de Leda chegou e, ao ficar sabendo dos fatos, foi de carro em busca de Mara. Foi à mina, na casa de colegas da menina, na escola, mas não a encontrou. Por volta das 6h30, não se tinha ainda nenhuma notícia de onde Mara Lúcia poderia estar. Os jornais da época rapidamente relataram o fato, tentando achar possíveis informações sobre o paradeiro da menina.
Jornal da Cidade, 13 de novembro de 1970. Polícia não acha a menina raptada. O desespero não atingiu apenas a casa de João e Leda Vieira, mas toda a vizinhança, que acompanha atentamente a evolução dos acontecimentos. As hipóteses são muitas, mas há pouca coisa certa.
Os boatos se espalharam rapidamente. Em meio às buscas pela menina, a cidade toda discutia o que podia ter acontecido.
Jornal da Cidade, 14 de novembro de 1970. Prossegue caçada ao raptor. Em Bauru, a população acompanha atentamente as buscas realizadas pela polícia. Alguns populares realizam investigações por conta própria. Mas outros preferem inventar histórias e espalhar boatos, perturbando as diligências e aumentando as angústias dos familiares de Mara Lúcia.
A polícia, junto com a ajuda de populares, continuou as buscas ao longo dos dias que se seguiram. A notícia do desaparecimento chegou também para os colegas de escola, que conviviam com Mara Lúcia.
Como vocês ficaram sabendo na escola sobre o desaparecimento dela?
Então, quando ela desapareceu, ela não voltou à noite. Os pais chegaram, ela não estava. Tá? Aí eles começaram a procurar e foram até a escola e avisaram lá. Quando nós chegamos na escola, fizemos tudo normal, tal, aí na classe a professora falou. Ela começou a perguntar algumas coisas para ver se a gente ajudava a saber onde que ela podia estar. Né? Aí nós fiquei sabendo naquele momento ali, nós ficamos sabendo que a professora contou pra gente que ela estava sumida.
Eliana contou que, em meio a esse desespero e angústia pelo sumiço da amiga, ainda restava uma esperança, a de que Mara seria encontrada.
E a gente, todo dia, a gente chegava na escola, a professora falava, vamos orar para Mara Lúcia ser encontrada, e todos nós orávamos. E aí a carteira dela ficava vazia, sabe? Não podia sentar lá porque a gente estava esperando ela voltar.
Durante a semana que ela desapareceu, vocês oraram
todos os dias? Todos os dias a gente chegava e orava na escola pedindo para Deus que ela aparecesse, porque né, ninguém sabia.
Maria Cardoso Franco, 57 anos de idade, trabalhava como doméstica e estava à procura de uma casa com melhor localização para morar. Em depoimento à polícia, ela relata como chegou ao seu conhecimento que havia uma casa na rua Professor José Ranieri, disponível para venda.
Que a depoente procurou falar com um senhor de cor que lá residia, o qual informou que a mesma pertencia a um senhor de nome Paulo e era proprietário da tipografia comercial, tendo a depoente dito que não o conhecia. Que a depoente procurou falar com o senhor Paulo, o qual disse que o preço da casa era de 15 mil cruzeiros. E que o senhor de cor que lá residia estava para mudar-se, então a depoente iria vê-la. Que ficou combinado com o senhor Paulo que assim que desocupasse a casa, a depoente procuraria a chave para examiná-la.
Maria Cardoso parecia muito determinada em adquirir a casa. A mulher passava frequentemente na rua para ver se a casa já estava desocupada. Tanto que, quando percebeu tal fato, passou a procurar por Paulo Marx com certa insistência na tipografia comercial, perguntando pela chave da casa. Somente na manhã do dia 13 de novembro de 1970, ao passar mais uma vez no estabelecimento comercial para perguntar sobre a chave, ela recebeu em mãos. No domingo, dia 15 de novembro de 1970, feriado da Proclamação da República, era dia de eleição para senador e deputados federal e estadual. Naquela manhã, Maria saiu de casa para votar e, em seguida, voltou à rua Professor José Ranieri para ver a casa que queria adquirir. Ela olhou todos os cômodos minuciosamente, mas, quando chegou à cozinha, sentiu um mau cheiro.
Que a depoente percebeu um mau cheiro e, de início, pensou ser algum rato morto. Mas, ao abrir a porta da cozinha e sair para o quintal e o banheiro, este é separado da casa, a depoente notou que o mau cheiro aumentou e viu na porta do banheiro um buraco que daria para passar um gato e viu pelo buraco saírem nuvens de abelhas e moscas. Que a depoente ficou sem saber o que fazer, se abria a porta ou não, mas resolveu de imediato. Levantou o trinco do lado de fora do banheiro e a porta permaneceu fechada. A depoente pegou um cabo de vassoura, empurrou a porta e viu sangue no chão, escorrido, seco, um pano branco cobrindo uma cabeça e as pernas de um cadáver, enquanto o corpo estava atrás do vaso sanitário.
Maria Cardoso saiu para a rua, desesperada com o que acabara de encontrar. Clóvis Quagliato, morador da casa 867, na rua Professor José Ranieri, voltava para casa depois da votação, quando foi abordado por Maria. Ela contou o que tinha visto, e Clóvis, ao adentrar a casa, confirmou a cena descrita pela mulher. Correndo em desespero, Clóvis foi até um telefone de uma vizinha para ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram, foi confirmado. Era a menina. Mara Lúcia Vieira havia sido encontrada, infelizmente sem vida, no banheiro dos fundos de uma casa, na rua Professor José Ranieri, a poucos minutos de onde morava, na casa 861. No próximo episódio, as investigações se iniciam e os primeiros suspeitos começam a surgir. Para saber mais sobre esse projeto, nos sigam no Instagram, @casa861podcast. Lá, você pode encontrar fotos e informações sobre o caso e ser avisado sobre os novos episódios. Este é o Casa 861, o caso de Mara Lúcia Vieira. Esse podcast foi criado como projeto experimental do trabalho de conclusão de curso dos alunos Bruno Gonçalves Zenófrio, Esther Caroline Silva e Isabela Calanca, do curso de jornalismo da Unesp Bauru, sob orientação da professora associada doutora Maria Cristina Gobbi. O roteiro deste episódio foi escrito por Esther Caroline. A reportagem, narração e edição foram feitas por Bruno Zenófrio, Esther Caroline e Isabela Calanca. As artes de capa são de Rafaela Ferrara.